Bom, gente, eu queria falar, primeiro eu queria agradecer o convite da EMESP. É muito bom poder estar aqui falando para uma plateia tão seleta, que entende tanto sobre esse tema, que é a mobilidade tão em alta nesse momento, tanto na questão política quanto na pauta da sociedade. Esse é um projeto piloto que o Banco Mundial decidiu desenvolver em São Paulo para testar essa ideia de gestão de demanda. Isso começou muito com o banco tentando fazer uma pesquisa, primeiro entender o que já existia feito com esse conceito aqui no Brasil, em São Paulo, e o banco descobriu que praticamente nada tinha sido feito, então a gente decidiu fazer um piloto para testar essa ideia aqui. Bom, a gente escolheu uma região de São Paulo, que é uma das regiões que tem os maiores recordes de congestionamento. As pessoas costumam reclamar que demoram 30 minutos só para sair da garagem em horário de pico nessa região, que é a região da Avenida Berrini, aqui em São Paulo. As consequências disso a gente conhece bem. A gente gasta muito tempo, tem muito estresse gerado. Desperdício de dinheiro, tanto com estacionamento, quanto com relação ao tempo gasto, quanto com combustível. E vocês devem ter acompanhado também que em 2013 a gente bateu o recorde de dióxido de carbono emitido no planeta. Então, a gente, com esse padrão que a gente tem, a gente só está perpetuando isso e só tende a piorar. A ideia do projeto é trabalhar com as empresas, com o setor privado. A gente sabe que o setor público tem um grande papel quando a gente fala de transporte, que tem grandes investimentos que vocês conhecem melhor do que eu, que são necessários. Por outro lado, quando você tem uma empresa com 4 mil pessoas, você claramente tem um impacto no entorno, um impacto na cidade. Então, a ideia é trabalhar com essas empresas e ver o que a sociedade, o que a empresa pode fazer também para melhorar a questão da mobilidade na cidade. Essa é uma parceria do Banco Mundial e do World Resources Institute, do WRI, com as empresas nessa região. É praticamente uma consultoria gratuita que foi dada do banco a essas empresas para começar esse projeto e para testar essa ideia aqui. A nossa métrica no projeto, a nossa métrica de sucesso, é diminuir o número de pessoas dirigindo sozinhas. Então, essa é a meta. Se eu conseguir, por exemplo, adensar um automóvel e ter mais gente indo de carona do que ter duas pessoas dirigindo sozinhas, eu já estou indo em direção à meta do projeto. Então, não é uma coisa tão radical. Não significa que a gente é completamente contra o automóvel. Significa que a gente está tentando mudar um pouco os padrões de viagem. Quando a gente pensa em transporte, vocês sabem disso muito bem, a gente tem dois lados para atuar. Então, a gente tem o lado da demanda, o lado da oferta, desculpa, que é basicamente construir mais metrô, aumentar as vias, construir mais ponte. A cidade está bastante saturada, esse tipo de investimento é muito alto e demora muito tempo para ficar pronto. Por outro lado, a gente pode pensar na demanda. Todo mundo sabe que em hora pico, tanto as vias quanto o sistema de sobretrilhos fica completamente lotado em São Paulo. Por outro lado, você tem outros horários em que as vias ficam vazias, em que o metrô também fica vazio, os trens ficam vazios. Então, a ideia é, será que a gente não consegue mudar um pouco esse padrão? Será que hoje, com todo acesso à tecnologia que nós temos, com as pessoas podendo se conectar a qualquer momento, a gente precisa ter todo mundo viajando nas mesmas horas e saturando o sistema desse jeito? Então, a ideia é trabalhar um pouco com isso. Primeiro, a gente estudou a pesquisa Origem e Destino do metrô em São Paulo para identificar as áreas da cidade que atraíam a maior parte das viagens de automóvel. Então, olhando um pouco mais de perto para essas áreas aqui, deixa eu ver se eu consigo... Vocês vão ver que um desses núcleos é aqui, justamente a Avenida Berrini, uma das áreas que mais atraem viagens de carro em São Paulo. A gente, estudando a pesquisa AOD, a gente percebeu que a média na cidade é de 31% dos carros com uma pessoa dirigindo sozinha em hora pico. Então, quase um terço dos carros, quando você está parado no congestionamento às 6 da tarde, tem só uma pessoa. Na região da Berrini, esse dado é de 53%. Então, mais da metade dos carros que estão parados em hora pico na Berrini tem só uma pessoa. Então, a gente entendeu que aquela seria uma área ideal para a gente começar esse trabalho. Bom, o projeto é muito simples. As companhias que decidiram participar assinaram um memorando de entendimento com a gente e, basicamente, eles tinham que fazer uma pesquisa pré-projeto, que é como se fosse uma mini OD, para a gente entender onde as pessoas moravam, os meios de transporte que elas usavam. Depois, a gente desenvolveu um plano de mobilidade para cada uma das empresas, propondo estratégias, E elas se comprometiam a dar um incentivo para os funcionários mudarem um pouco o padrão de viagem. Incentivo podendo ser desde simplesmente fornecer mais informação sobre transporte público até incentivo de fato financeiro, como pagar ônibus fretado para os funcionários. E aí depois, no final, a gente fez uma pesquisa pós-projeto para identificar qual foi o impacto, se teve um impacto do projeto nessas empresas. Bom, a pesquisa inicial é importante para a gente definir o baseline, a gente saber exatamente qual era a divisão modal dos funcionários antes do projeto. A gente teve, no total, 10 empresas que participaram do início até o fim do projeto e mais ou menos 20% dos funcionários que trabalhavam nessas empresas no total participaram. O que não é um dado nada ruim para uma pesquisa que é completamente voluntária. Então, a gente achou que a participação na pesquisa foi bastante boa. Bom, essas são as empresas, tem empresas maiores, como a Toyota, o Hilton, e empresas um pouco menores, como a Compuware, que é uma empresa de TI, o Consulado do Canadá também participou, então foram 10 empresas no total. Bom, o que, que a gente identificou? Primeiro que a média de viagem é de quase uma hora, então isso é só uma perna, só a viagem de ida. Então, na média, os funcionários demoravam 52 minutos, 53 para chegar no trabalho. E vocês percebem que 38%, essas três... Essas três colunas da direita aqui, das pessoas demoravam uma hora ou mais para chegar ao trabalho. Então, esse era um público cativo, por exemplo, para ônibus fretado, que é uma das alternativas que a gente estimulava no projeto. Esse gráfico aqui eu queria compartilhar com vocês, porque é interessante, porque ajuda a quebrar alguns paradigmas. Então, geralmente, quando as pessoas optam pelo carro, uma das razões ou uma das justificativas é que o carro é sempre mais rápido. Isso aqui é interessante porque mostra que não. Então, a gente percebeu que tinha gente que morava até 1,5 km, 1,5 km do trabalho e ia de carro. Então, a gente separou o grupo de pessoas que não dirigiam e dos grupos de pessoas que dirigiam. E essa barra verde aqui mostra o tempo que essas pessoas demoravam para chegar. Então, as pessoas que demoravam até 19 minutos e que não iam de carro são mais do que 60%. E as pessoas que moram 1,5 km resolveram pegar o carro, menos de 40% tinham esse mesmo tempo de viagem. Então, é interessante perceber que as pessoas têm essa percepção e nem sempre isso é verdade. Isso é uma das coisas que a gente levou para mostrar para as empresas e para discutir. Outra coisa que se fala muito é do medo de assalto. Então, muitas pessoas falavam, mas na Berrini eu vou andar com meu laptop, chegar na estação de trem e tal. Só que muito mais gente, pelos relatos que a gente ouviu ali, foi assaltada de carro, parada no trânsito de carro, do que propriamente andando para o metrô ou para o trem. Então, isso é uma outra coisa que a gente começa a discutir e questionar nesse projeto. Outra alternativa bem importante é teletrabalho. E a gente percebe, como nota-se no Brasil, isso ainda não é muito usado, o que é uma pena, é muito mais usado fora do Brasil, e é uma das alternativas que melhora muito a questão da viagem. Você não precisa deixar o funcionário trabalhando de casa todos os dias. A ideia é propor, sei lá, duas vezes por semana, pelo menos, você já consegue reduzir em 20% as viagens. Então, isso é uma das propostas que a gente tem no projeto. E a gente percebeu que menos do que 75% das pessoas tinha feito teletrabalho. A pergunta era se você trabalhou de casa algum dia nas duas últimas semanas. Então, você tem aqui 9% das pessoas que trabalharam um dia de casa nas duas últimas semanas. Isso num lugar que tem muita multinacional. Então, o padrão deveria ter sido um pouco diferente, mas não foi. Bom, aí a gente fez essa pergunta para todos os modais, eu não vou mostrar todos aqui, só os dois que eu acho mais interessante discutir. Então, na pesquisa, a gente perguntava para todo mundo que dirigia pelo menos 3 vezes por semana para o trabalho, qual alternativa de transporte você usaria se você pudesse, ao invés do carro? E quais seriam as mudanças necessárias para você considerar essas alternativas? Então, você vê aqui, com relação à bicicleta, tem uma parte que está assim na mão das empresas, que é basicamente ter acesso ao chuveiro e armário no local de trabalho. Isso é uma negociação que a gente teve com as empresas. Olha, as pessoas estão pedindo isso para viabilizar a ida ao trabalho com bicicleta. No WTC, um dos prédios que a gente trabalhou, eles costumavam cobrar R$5 por dia de uma bicicleta para estacionar. E eles acabaram abolindo isso depois do projeto. Então, esse tipo de discussão tem que ser levantado. Com relação ao transporte público, uma das questões mais levantadas foi a qualidade dos ônibus. Assim, se os ônibus estivessem em melhores condições, as pessoas dizem que usariam. Isso é até interessante para a gente levantar, porque saiu essa notícia recentemente, o secretário pode falar até melhor do que eu, que São Paulo está começando a ter ônibus com ar-condicionado e com Wi-Fi. Então, cada vez mais, acabam caindo as desculpas ou as justificativas para você deixar de usar transporte público. A coisa está mudando muito rápido e tem uma abertura das pessoas para mudar de comportamento. Bom, a gente tem um combo de... É um menu de alternativas que a gente oferece para as empresas adequadas à realidade de cada empresa. Então, claro, se você tem uma empresa que trabalha com atendimento ao público, a gente não vai propor que ela faça teletrabalho. Isso foi muito adequado para a realidade de cada uma, mas as principais alternativas foram, de fato, teletrabalho, incentivar a carona. A gente percebeu que a maioria das empresas tem clusters, tem pessoas que moram muito próximas e trabalham no mesmo lugar, então carona é uma alternativa. Aumentar a capacidade dos vestiários. Em alguns dos prédios tinha vestiário, mas era muito pequeno, geralmente era da limpeza, então realmente melhorar essa infraestrutura. E incentivar o uso de ônibus fretado também. Bom, algumas coisas interessantes que as empresas fizeram. Então, a primeira coisa que a gente percebe que é importante é ter acesso à comunicação, informação. Isso mesmo nos Estados Unidos a gente percebe que é um passo importante. Então, o Hilton decidiu fazer um mapa usando o Google Maps, mostrando todas as alternativas de transporte público para todo novo funcionário que vinha trabalhar no Hilton. Isso foi uma alternativa, foi uma ideia bem interessante que a gente incentivou as outras empresas a fazerem também. Bom, o transporte público é bem interessante. O IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, decidiu pagar integralmente o bilhete único dos funcionários sem cobrar até 6% do vale-transporte. E a gente tem depoimento de pessoas que trabalhavam lá, que pretendiam, por exemplo, comprar uma moto para ir para o trabalho, e com essa alternativa decidiram não comprar e passaram a usar o transporte público. Então, isso é uma das coisas que a gente discute muito, porque quando você tem uma vaga de estacionamento na área da Berrini, custa R$ 450. Quando a empresa oferece uma vaga de graça, ao mesmo tempo cobra até 6% do funcionário pelo vale-transporte, ela está dando um incentivo direto para você usar o carro e um desincentivo para você usar o transporte público. Então, a ideia é reverter um pouco essa lógica. O IBGC decidiu também pagar o ônibus fretado para os funcionários que abrissem mão do estacionamento, porque o custo era muito parecido. Bom, bicicleta, a gente fez vários seminários para discutir questão de segurança no trânsito, legislação. A gente tem Bike Anjo, que é essa ONG que nos ajudou, trabalhou com a gente. E uma coisa interessante é que a gente fez uma pedalada, uma bicicletada com as pessoas que trabalhavam lá. E eles começaram uma página no Facebook para se conectar com pessoas que gostariam de pedalar e trabalhavam no mesmo lugar. E essa página começou com 12 pessoas, hoje ela tem 150 pessoas. Assim, cresceu muito rápido, foi uma coisa muito orgânica, as pessoas entram ali para se procurar, para falar, ah, eu moro em tal lugar, quero de bicicleta, para procurar alguém para pedalar junto, que a gente sabe que é mais seguro pedalar em grupo. Bom, teletrabalho, duas empresas participaram de um piloto de teletrabalho, mas uma ainda está em fase de implementação, outra já implementou. Ela decidiu fazer dois dias por semana para os funcionários. Começou com cerca de 24 funcionários, esse foi o início do piloto. Essa empresa, que é a Compuware, que é uma empresa de tecnologia, teve um resultado muito interessante, conseguiu reduzir em 40% as viagens de carro das pessoas que participaram e reduziu em 50% o custo com aluguel, porque dividindo os dias em que elas trabalhavam de casa, conseguiu rearranjar o espaço e dividir pela metade o espaço que ela alugava no prédio. Então, foi uma economia bem interessante. As administradoras dos prédios toparam entrar com a gente nesse projeto. A gente teve muita conversa com a Tishman Spire, que é a administradora de um dos prédios, com a WTC, que administrava o outro. E eles decidiram fazer esse pacote, que é um pacote de boas-vindas, com informação para todo novo funcionário sobre o que tem na região, inclusive a página de transporte, que a gente preparou. Uma coisa que tem que crescer no Brasil é a opção de car sharing, que nos Estados Unidos é muito usada. Lá é o Zipcar, aqui a gente tem o Zascar, que é um modelo muito parecido, que é um aluguel de carro por hora. Isso é muito útil para quem decide deixar de ter carro. As pessoas podem fazer viagens curtas, como, por exemplo, eu morei 3 anos em Washington, e quando eu não tinha carro... Não tenho aqui também, mas lá, quando eu tinha que, por exemplo, ao mercado, eu alugava um carro de Zipcar, você paga por hora, vai ao mercado, volta e deixa o carro no mesmo lugar. Então, para viagens curtas, é mais barato do que o táxi e é uma opção viável. Então, eles instalaram 2 carros de Zascar no WTC e 2 no Senu, depois desse projeto, e os carros estão sendo muito utilizados. A ideia é aumentar o número de carros na oferta ali. Bom, os resultados que a gente atingiu, se você olhar no grupo como um todo, nem todas as empresas, de fato, se envolveram e fizeram muita coisa no projeto. Então, a gente tem resultados muito díspares em empresas que, de fato, deram algum incentivo e empresas que não deram. No total, a gente teve uma mudança de 3% só no número de pessoas dirigindo sozinhas, de 53% para 50%. Teve um aumento no transporte público e um aumento em uso de ônibus fretado. Mas eu queria falar rapidamente de três casos que são mais interessantes, que são empresas que fizeram mais ações e tiveram um impacto muito maior. A Toyota é um caso curioso para a gente, porque eles não se envolveram muito no projeto. Eles não deram incentivos financeiros, não fizeram nada muito diferente. Agora, cresceu muito o uso de ônibus fretado na Toyota. Então, o número de pessoas que dirigiu sozinha caiu consideravelmente, então foi de 55% para 38%. E as pessoas usando ônibus fretado foi de 9% para 26%. E aí a gente tentou entender um pouco por que isso aconteceu, sendo que a Toyota não deu nenhum incentivo específico, nada especial. A gente percebeu que as pessoas que trabalhavam lá tinham uma característica de morar muito longe do trabalho. Então, elas demoravam muito para chegar. E era o público cativo de fretado. Durante o projeto, a gente deu muita informação sobre fretado. A gente fez listas de pessoas interessadas em usar, deu informação sobre os fretados que passaram na região, e as pessoas sozinhas decidiram adotar essa alternativa e começaram a usar. Bom, eu vou comentar rapidamente da Compuar, que foi aquela empresa que fez o piloto de teletrabalho. Então, eles passaram de 6% para 16% do número de pessoas fazendo teletrabalho. Essa pesquisa foi feita ainda um pouco no início da implementação, esse número deve estar maior agora. E a gente conseguiu diminuir de 74% para 67% o número de pessoas dirigindo sozinho. No IBGC, foi mais interessante. Então, com essa política de incentivar o transporte público, eles tiveram um crescimento de 49% para 58%, quase 10% o número de pessoas usando transporte público, e uma queda bastante interessante no número de pessoas dirigindo, então, de 42% para 27%. Bom, para finalizar, o que a gente percebeu nesse projeto? Primeiro, as empresas têm que se envolver. Empresas que não fizeram nada, não se envolveram, de fato, praticamente nada mudou. Mas quando houve envolvimento, teve incentivo, principalmente comunicação, a gente teve um impacto muito maior. Agora a gente tem a fase 2 do projeto, que é o World Resource Institute, que está tocando, que é aumentar, ampliar e fazer com um número maior de empresas no eixo do Rio Pinheiros. A gente já começou esse trabalho, algumas empresas já estão participando, e a ideia é ampliar isso não só para São Paulo, mas para outras cidades. Vou encerrar aqui com essa foto da Natália, que é uma funcionária que trabalha no WTC e começou a pedalar depois que a gente começou o projeto e adotou isso permanentemente. Então, isso é uma mudança interessante que a gente teve. É isso. Muito obrigada.
Obrigada. Alô? Obrigada, Andréia. A gente que esteve junto fazendo esse trabalho vê que o importante disso é uma mudança de cultura, né? O que vai fazer a diferença?